Para comentar o que está acontecendo no Oriente Médio, eu chamo para conversar agora com a gente Pablo Ibanhes, professor de Geopolítica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pablo, bem-vindo novamente aqui ao Central do Brasil para falar sobre esse assunto. Uma boa tarde para você. Para começar, faz para a gente um resumo, um breve resumo histórico da Guerra Civil na Síria, que não havia terminado, mas estava relativamente sem grandes ocorrências nos últimos anos. O que estamos vendo agora é a volta da guerra no país e por que neste momento?
Boa tarde a todas e todas. É um conflito que já está aí durando mais de década, né? Ele teve um recuo, né? E uma relativa vitória do governo de Bashar al-Assad, e que agora vai retomando aí, vai perdendo importantes posições, como você mesmo já colocou aqui para a gente, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que o contexto regional como um todo está extremamente turbulento, né? E se a gente for observar em especial a região do entorno da Síria, ela está muito afetada pelo que está acontecendo também no Iraque, em que forças, né, de milícias que estão ganhando muito poder, e ocupando efetivamente determinados espaços, estão avançando. Então, isso tem provocado derrotas para o Bashar al-Assad, que efetivamente assim já vinha de um problema com enfraquecimento desde o começo do conflito, no qual ele atuou não só na frente ao norte, né, como na frente também pelos ataques que ele sofria ao sul. Então não, já não a vida que já não era fácil para Bashar al-Assad, ela passa por um período, digamos assim, de relativa estabilidade. Mas agora, com o Oriente Médio nessa turbulência, o contexto regional inteiro nessa turbulência, agora a tendência é que ele vai enfrentar mais dificuldades, né? A situação dele é uma situação que, diferente do que a gente assistia antes, ela não estava com a parte de Israel, da faixa de Gaza, West Bank, toda a parte que está mais ao sul da Síria não estava nesse contexto tão tenso. Então, você tinha na região uma forma, digamos assim, um pouco menos problemática para você se abastecer, para você ter as facilidades para manter o regime minimamente estável. Importante dizer, Kaique, que o Iraque tem sido um lugar de manutenção, formação e expansão de diversas milícias, né? O Iraque se desestruturou demais depois da invasão norte-americana, e essa desestruturação provocou um colapso do sistema governamental central, digamos assim, do próprio exército, e passou a ser um ambiente extremamente favorável para a expansão das milícias, sejam elas sunitas, sejam xiitas, sejam elas a favor do Irã, sejam elas essa que quer agora fazer uma nova forma de governo mais radical e anti-imperialista, como é o caso que a gente está vendo agora.
Professor, aproveitando então, entrando um pouco mais nesse assunto, além das forças do governo Assad e dos rebeldes islamistas, o conflito na Síria inclui então vários outros atores, inclusive internacionais. Queria que você trouxesse para a gente quais são os principais envolvidos neste conflito e o papel principalmente de países como Estados Unidos e Rússia nesse contexto.
Se a gente for falar de uma maneira muito resumida, os países que têm realmente um papel muito importante são Turquia, que faz fronteira direta, o Iraque, nessa questão de ser de onde estão emanando forças que estão desestabilizando internamente a Síria, mas a gente tem que colocar que é um conflito que majoritariamente ele é definido pela disputa entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia é um aliado histórico do governo Bashar al-Assad, é um aliado que manteve e deu capacidade militar, deu capacidade operacional para a Síria durante todo esse período. E os Estados Unidos se mantiveram como um ator de desestabilização interna, sobretudo em relação ao regime. Custe o que custar, né? Então, os Estados Unidos não poupou, não pouparam, os Estados Unidos não pouparam esforços em financiar grupos militares, paramilitares, e é claro que ele também, em um determinado momento, se colocou em estado de alerta quando houve realmente um avanço do Estado Islâmico e uma consolidação um pouco mais forte. Mas esse cenário é um cenário de disputa muito clara na região e é um ponto fundamental da manutenção dessa Rússia que tende cada vez mais a se mostrar como um player internacional de grande peso, e a Síria é um chamariz muito importante. Portanto, a Síria se mantém como um posto extremamente importante para a Rússia, dentro desse jogo em que ela se mostra como um grande ator internacional.
A volta dessa guerra civil na Síria, professor, tem relação com outros conflitos que acontecem na região, como o massacre em Gaza e no Líbano, também ali, né, no, englobando todo o Oriente Médio?
Não, com certeza. A própria reportagem que vocês acabaram de mostrar, quando a Anistia Internacional sobe o tom, o conflito em Gaza, ele está gerando uma movimentação regional extremamente intensa, acesa, e uma movimentação que a gente vai ter bastante dificuldade de entender e de lidar, porque é efetivamente, como a própria Anistia Internacional está colocando, um genocídio, o que está acontecendo lá. O fato de, assim, quando a gente começou o conflito, Kaique, a gente ficava falando bastante em termos militares estratégicos de doutrinas muito básicas. Ah, se avançar por aqui, pelo norte, vai encontrar resistência. E quando a gente foi ver o avanço foi um avanço brutal, né, de destruição maciça de prédios militares, hospitais, escolas. Então, isso tem provocado a intensificação de diversos grupos dentro desse contexto que a gente estava falando, desse contexto um pouco mais amplo. Então, não tem como a gente não considerar a ofensiva de Israel a Gaza como um elemento central na desestabilização da região como um todo. Né? Realmente algo que extrapolou qualquer limite do bom senso e que tem provocado esse tipo de reação. Agora, precisa ver como é que esses atores vão lidar em cada caso, né? Agora a gente já percebeu que já desestruturou o Líbano e tem um avanço aí em relação à Síria.
Professor, para a gente caminhando para o final, falando então sobre o Líbano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o cessar-fogo no Líbano se mantém e Israel ameaça profundamente a ofensiva se esse acordo de trégua fracassar, inclusive sem distinguir o Hezbollah do país Líbano. Mas já não há sinais desse fracasso, já que a troca de ataques continuaram, porque o cessar-fogo não tem funcionado?
Já fracassou, né? Já houve ataque de parte a parte, o pior deles do lado de Israel, com certeza, mas a gente está observando que a tendência desse acordo é uma tendência de fracasso absoluto, Kaique. A gente não tem nenhum elemento que demonstra que o Israel vai diminuir as ofensivas ou que o Hezbollah vai diminuir. O que é uma situação extremamente desconfortável para o governo do Líbano e demonstra a fraqueza que o próprio governo tem, né? Apesar dele não ser uma questão, uma liderança regional que fortalece as crises, né? Mas ela também não consegue conter, né? Então, assim, é muito difícil que ela consiga colocar o Hezbollah para diminuir a tensão, e Israel já tem demonstrado ao longo dessas centenas de dias que ele não está nem um pouco preocupado em diminuir, nem um pouco, nenhuma forma que seja para atingir os seus objetivos, que estão se mostrando cada vez maiores, né? Agora a gente já tem notícias de empreendimentos, de grupos de empreendimentos que já querem povoar ilegalmente o norte de Gaza. Então, realmente é uma situação assim extremamente forte e que está acontecendo de forma muito acelerada.
Professor, muito obrigado pela participação aqui no Central do Brasil. Sempre uma aula, principalmente esses assuntos internacionais contigo. Até a próxima.
Obrigado, Kaique, e aos telespectadores. Um abraço.
Nós conversamos então com Pablo Ibanhes, professor de Geopolítica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ.